Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
Você está ouvindo a reportagem especial Sem Contrato de Exclusividade, uma discussão sobre a intolerância religiosa no Brasil.
A fé já foi responsável por várias guerras ao longo da história da humanidade. Muita gente morreu e ainda morre por desentendimentos de natureza de credos. Quem nunca ouviu falar de Guerra Santa ou na teoria da Guerra Justa, segundo a qual a batalha pode ser justificada numa fundamentação religiosa? No Brasil, não há nenhuma guerra declarada entre credos ou cultos. O que se prega oficialmente é a liberdade de escolha e o respeito entre as religiões, mesmo que a realidade se mostre um pouco diferente disso. Como você ouviu no bloco anterior, o preconceito existe, sim, e leva a situações humilhantes, vexatórias e até violentas. O que fazer, então? O governo federal, por meio da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, tem intensificado as ações de preservação das religiões de origem africana. A secretária de Políticas para Comunidades Tradicionais da CEPIR, Ivonete Carvalho, lembra que há 2 anos foi implantado o programa Terreiros do Brasil.
Esse projeto, ele trabalha desde o apoio a marchas dos religiosos de matriz africana até o mapeamento dos terreiros em várias capitais do Brasil. Recentemente, nós concluímos uma pesquisa em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que foi pesquisar os terreiros em 5 capitais, do ponto de vista da segurança alimentar desses terreiros.
Tenho que comer o pão, comer o pão, comer o pão, comer
o pão. O Congresso Nacional, por sua vez, aprovou em 1997 a Lei 9.459. Está escrito lá que é crime a discriminação ou o preconceito por questões de raça, cor, etnia, procedência nacional ou religião. A pena prevista é de 1 a 3 anos de cadeia e pagamento de multa. Essa lei poderia ser aplicada, por exemplo, no caso de alguns participantes de uma rede social. Eles usaram a expressão, abre aspas, coisa de crente, associando-a sempre a fatos negativos e tratando os evangélicos como fanáticos religiosos. O advogado Edio Silva Júnior, membro da Comissão de Intolerância Religiosa da OAB de São Paulo, acredita que esse tipo de fato é um grande desafio para o poder público.
O desafio é que é papel do poder público garantir a convivência respeitosa, fomentar uma cultura de paz e de respeito recíproco entre todas as religiões. Né? Mesmo uma manifestação como essa, uma manifestação verbal, é ofensiva, né? Porque ela tem nitidamente uma carga pejorativa, né? É querendo associar o crente, né? Que é a fórmula, a palavra com que popularmente os fiéis de religiões protestantes e evangélicas são conhecidos, coisa de crente associada a coisa ruim, não é? É ofensivo. Há leis penais que punem esse tipo de manifestação e essas leis devem ser aplicadas.
Já o deputado Ronaldo Fonseca, do PR do Distrito Federal, que é bispo da Igreja Assembleia de Deus, não vê preconceito nas palavras dos internautas contra os evangélicos.
Na internet, nós temos muita coisa que é oba-oba, né? É oba-oba, é adolescente, é os jovens que entram nesse clima, mas não vejo como algo de intolerância religiosa ou de preconceito, não. Acho que não vejo, eu não vejo por isso, por esse ângulo, não.
Tenho que virar um cão.
Em dezembro de 2007, senadores e deputados aprovaram a lei que estabelece a data de 21 de janeiro como Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. E o Senado Federal discute o projeto de lei da Câmara dos Deputados, que propõe uma série de garantias para o livre exercício dos cultos religiosos. O senador Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, que relatou o projeto na Comissão de Educação, acredita que o amadurecimento da legislação é o caminho a ser percorrido para assegurar igualdade de tratamento entre todas as religiões.
Em 1946, a Constituição teve que acolher a liberdade de culto. Por qual razão? Porque o Estado brasileiro, apesar de já ser laico naquela época, praticamente tinha uma única religião. Então, para que as outras manifestações religiosas pudessem ser exercidas democraticamente, abertamente, por quem tivesse uma ou outra religião, os evangélicos, o candomblé, os grupos de Umbanda, os muçulmanos, os judeus, todas essas religiões, elas praticamente não existiam no Brasil, ou digamos assim, não tinham uma ampla liberdade de exercício de culto no nosso país. Não tinha cultura de exercício de culto. Então a Constituição, com a emenda do deputado comunista Jorge Amado, garantiu a liberdade de culto para todas as religiões.
A proposta relatada por Inácio Arruda pretende dar maturidade à lei e alcançar o sonho do baiano Jorge Amado. Está na proposta, por exemplo, que o poder público deve tomar todas as medidas para garantir a proteção dos lugares de culto das instituições religiosas e de suas liturgias, símbolos, imagens e objetos culturais, tanto no interior dos templos como nas celebrações externas, contra toda forma de violação, desrespeito e uso ilegítimo. Fora da esfera governamental, a sociedade civil também tem agido. Um exemplo disso é o trabalho feito no Rio de Janeiro pela Comissão de Combate à Intolerância Religiosa. A comissão é um tipo de ONG que promove anualmente uma caminhada pela praia de Copacabana para pregar a liberdade de crença. O grupo também trabalha em outras frentes, como relata o assessor de comunicação da comissão, Ricardo Rubim.
A gente não quer que ninguém demonize a religião do outro. Agora, os problemas internos de cada religião, então a gente identifica se aquilo é um caso de intolerância. Sendo um caso de intolerância, a gente pergunta se a pessoa registrou questão na delegacia, se não registrou, a gente acompanha ou fala para a pessoa registrar, né? Se a pessoa já registrou, a gente coloca ela em contato com o advogado, com o delegado, com o promotor, e aí a gente começa a denúncia no Ministério Público, e aí vai acompanhando todo o processo até que isso se resolva.
Além de todas essas iniciativas, a Constituição do Brasil já garante a liberdade religiosa, como ouvimos anteriormente. O problema, portanto, não é de legislação, mas de respeito. E como bem disse o monge beneditino Marcelo Barros, que professa a religião católica há 45 anos, respeito não se ensina na letra fria da lei.
Então, dizer claramente que vai ser preso, que a lei proíbe, que é ilegal, é uma coisa importante, mínima. Agora, além disso, isso não basta. A lei pode proibir a discriminação, mas não pode obrigar ninguém a amar. É preciso uma cultura que faça compreender que as religiões são complementares e que nenhuma religião do mundo é dona da verdade.
Tenho que me ver tristonho. Tenho que me achar medonho.
Os líderes religiosos têm um papel fundamental para que a paz possa pairar sobre todos os credos. Nas igrejas, templos, sinagogas e terreiros, eles devem plantar a sementinha da tolerância no coração dos seus seguidores. Semente essa que já está sendo semeada pelo pai de santo Alexandre Feijó, do Rio de Janeiro.
Nós somos religiosos, e eu acho que o que é religião, né? É religar a gente a Deus, né? E o que é Deus? Deus é amor, é compreensão, Deus é carinho, é simplicidade, é humildade, Deus é tudo aquilo que é positivo. E se uma reação, se uma ação positiva não parte de nós, que somos dirigentes espirituais, parte de quem? Né? Então eu tenho que ter compreensão, eu tenho que ter jogo de cintura.
O bispo da Assembleia de Deus, Ronaldo Fonseca, do Distrito Federal, pensa da mesma forma. O caminho para o respeito, na avaliação dele, passa pelo entendimento de que cada um é livre para seguir a religião que melhor lhe convier.
O que nós temos que fazer é andar de mãos dadas, gente. Naquilo que eu não posso admitir ou concordar, eu discordo, mas vamos andar de mãos dadas. Vamos reconhecer a soberania divina para todos. E cada um crê naquilo que lhe mais convém. Acho que nós temos que agir assim. Agora, não podemos excluir o direito de qualquer cidadão brasileiro em demonstrar a sua fé, que isso é constitucional, expressar a sua fé, dizer em quem crê, mas não podemos sofrer nenhum tipo de discriminação, nem na questão religiosa. Então, o que é que nós temos que entender? Temos que entender que o Brasil é um Estado democrático de direito.
E quando as coisas ficarem difíceis, quando a religião do outro despertar a raiva, a fúria, o ódio, o bispo Ronaldo Fonseca sugere que, nesses casos, a pessoa siga o exemplo do maior líder da fé cristã.
Porque nós pregamos a mensagem de Cristo. Cristo não foi intolerante. Cristo tinha a sua mensagem, tinha a sua doutrina, a forma de se relacionar com Deus. Agora, em nenhum momento você vê Cristo sendo intolerante com as religiões da época.
Debater a intolerância religiosa de forma incansável é a estratégia defendida pelo advogado Edio Silva Júnior, da OAB de São Paulo. Para ele, se engana quem pensa que aceitar a religião do outro significa aderir a qualquer crença.
Respeitar uma outra religião não significa aderir aos preceitos daquela religião. Significa aceitar que a pessoa tem o direito de ter uma religião ou de não ter, porque também há discriminação contra os brasileiros que não professam religião alguma ou que não acreditam em Deus ou para os quais é indiferente a existência de Deus. Todos são brasileiros, né, e todos devem ser tratados com igual respeito e dignidade. Então, quanto mais se falar sobre esse tema, eu te diria, mais rapidamente a sociedade vai se dar conta de que esse é um problema real, é um problema grave, não é? E que requer uma resposta, seja da sociedade, seja do poder público.
Mas a tarefa não é tão fácil quanto parece. Os casos de intolerância religiosa registrados no dia a dia dos brasileiros mostram que algumas pessoas estão contaminadas pela cultura da intransigência. Elas podem até não ser a maioria, mas ofendem e maltratam. É por isso mesmo que o presidente da Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos, Daniel Sotomayor, acredita que a paz entre as religiões vai levar um bom tempo para acontecer.
Para as coisas ficarem como deveriam ser, vamos levar, eu acho que, alguns séculos e muito trabalho. Porque, veja, essa cultura do ódio contra ateus está no sangue da religião. Ela está no DNA do cristianismo, está no DNA do Islã. E não só na teoria como na prática, tanto os líderes como os fiéis, eles estão promovendo isso no dia a dia.
E para encurtar o tempo de chegada dessa era de paz entre as religiões, fica o argumento do monge Marcelo Barros.
Deus não assinou contrato de exclusividade com ninguém. Ninguém é dono de Deus.
Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor.
Eu sou do Candomblé.
Eu sou ateu.
Eu sou testemunha de Jeová.
Eu sou da Umbanda.
Eu sou hindu.
O diabo amassou.
Eu sou muçulmano.
Eu sou católico.
Tenho que virar um cão.
Eu sou espírita.
Eu sou judia.
Eu sou livre para sair.
Você ouviu a reportagem especial Sem Contrato de Exclusividade, uma discussão sobre a intolerância religiosa no Brasil. Reportagem e texto Larissa Bortoni, Maurício De Santi e Rodrigo Rezende. Áudio Josevaldo Souza e Pedro Mundim. Apresentação Vladimir Espinosa. Locução Natan Ferreira. Diretor da Rádio Senado, Flávio De Matos. Diretor da Secretaria de Comunicação Social do Senado, Fernando César Mesquita. Você também pode acessar esse programa pela internet www.senado.gov.br/rádio.
Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.